בעזרת השם, דף למד, את הדג'ה הרכים, עולה פסאו בווינזון עובדיו שלום עליכם. סתמוס דף למד, נעשה סטיילינג את ג'סימה. אמר לי הבאי לרב יוסף, עולה הבאי לרב יוסף. מה יחזי דקנסינה ליר הלוקח, ניקנס אל המוכר. טוב, וימוס שפסאז' עם אסון דונו שיר פסאדו. וימוס כי, כאילו נשודאו קומפרו מגוי כמסקרב ועבד כנעני, איזה גוי סיקונברט שפרסאו מנצ'י. תהי קומפרי אז מצוות, as mesmas mitzvot que uma mulher tem que cumprir. Então, se judeu tem evet knani na terra de Israel, esse escravo pode cumprir as mitzvot da terra de Israel. Se ele vende o escravo para alguém de fora da terra de Israel, então existe uma multa, existe a obrigação de libertar esse escravo. Porque o escravo sendo vendido para fora da terra de Israel não vai poder cumprir as mitzvot que ele estava obrigado dentro da terra, então existe a obrigação de libertar ele. Quando ele se liberta, ele se converte totalmente para o judaísmo, como qualquer outro convertido. Então pergunta Bai para Yosef, por que você multa o comprador? Por que você não multa o vendedor? Então a gente viu no show passado que o vendedor vai ficar com o dinheiro da venda desse escravo e o comprador vai ter que libertar o escravo. Então por que você multa o comprador, que ele vai perder o dinheiro e perder o escravo, e você não multa o vendedor? Então, amar lei, lav achbar aganav, ela chor aganav. Então, fala você um ditado da época, um provérbio. Quando um rato rouba e coloca num esconderijo que ele roubou, o que possibilitou o roubo foi o esconderijo. Então, o esconderijo roubou mais do que o rato. Ou seja, fala você com esse ditado, que o comprador que estava interessado nesse escravo, que estimulou a venda e possibilitou essa venda. Então ele é multado. Abaye, ilavachbara choraminale. Se não fosse o rato, o que o esconderijo teria roubado? Ou seja, fala Abaye, tudo bem com o ditado, mas se não fosse o vendedor, a venda também não aconteceria. Então por que você multa o comprador? Explica Mistabra, Echa de Itelei, Sura, Kansinan. Fala, você faz sentido dizer que o comprador que está com o escravo agora fora da terra de Israel, ele está com o que é proibido para ele nesse momento, ele é multado. O vendedor não está mais com o que é proibido para ele. Continua Itash na Atidafon. Vimos também o assunto de Gilat Sadot. A gente vai ver melhor na sequência. O ponto é, o vendedor vendeu um Sadeh Ahuzah. Ele é dono original desse campo, é um campo que ele herdou, ele vendeu para um comprador. Então a gente viu que o comprador não pode devolver o campo para o vendedor nos primeiros 2 anos da venda. É proibido que o campo volte para o vendedor. Depois de 2 anos, o vendedor já pode exigir o campo de volta em troca do pagamento. Ou seja, ele vai devolver o dinheiro para o comprador e vai receber o campo de volta. Isso depois de 2 anos da venda. Nos primeiros 2 anos, se a proibição que essa venda seja revertida. Isso aprende no Pasuk, Shnet Vot. E a gente viu que tem que ser 2 anos que são Shnet Vot. São 2 anos que era possível plantar. Então, se um dos anos foi um ano de praga, Loaleno, então não conta. Não era possível plantar. E a Mishnah diz que se o comprador ele arou o campo e escolheu não semear, ou ele não arou e não fez nada, ele que perdeu. Ele podia ter plantado e não, escolheu não plantar. Ele não plantou por vontade própria. Esse ano conta como um dos 2 anos. Pergunta, Nasta ouvira o Lalo nada me baia? Pergunta, se numa situação que o comprador ele nem arou, esse ano conta. Então, muito mais num caso que ele arou, que esse ano vai contar. Ele fez alguma coisa com o campo, ele arou o campo. Então, por que a Mishnah tem que falar as duas coisas? Ele não arou, ou ele arou e não semeou? Podia falar só, mesmo se ele não arou, esse ano conta. E já vamos saber sozinhos que no caso que ele arou e escolheu não semear, que também conta. Manara Itzrichlei. Isso é uma novidade do caso que ele arou, que a Mishnah quis dizer. Sagrada Tachamina, Amrina Lei, Hav Lei Damea, Velissak. Eu poderia pensar o seguinte, se o comprador arou o campo e passaram os 2 anos, e o vendedor quer o campo de volta, ele vai devolver o dinheiro para o comprador e receber o campo. Poderia pensar que o comprador tem um argumento. Eu arei o campo para você. Olha só, o campo está arado, eu não semeei. Então me dá o dinheiro do salário por ter arado. Poderia pensar que o comprador pode exigir isso. Kamash Malan falar Mishnah que não. Ele não tem como exigir nada. Ele escolheu arar. Ele se auto-prejudicou porque ele não semeou. Problema dele. Ele podia ter semeado e colhido. Então, ele se auto-prejudicou porque ele arou e não semeou. Isso não tem nada a ver com o vendedor. E o vendedor não tem que pagar nada para ele. Rebeleza não vai me caralho, vejulei. Então, falando a Beliezer, é possível a seguinte situação. O vendedor tem um campo cheio de trigo, por exemplo. Não colheu. Vendeu o campo para o comprador e o comprador colheu. Isso logo que ele comprou. No primeiro ano da compra, ele colheu uma segunda colheita. No segundo ano da compra, ele colheu uma terceira colheita. Isso é normal. Fala, Beliezer. São 2 anos que passaram de colheita. Mesmo que são 3 colheitas que ele colheu, não faz diferença. Depois de 2 anos somente, o vendedor pode resgatar o campo. Tanara Beleza, Merfala Beleza Nabreta. Minan Shemi Haralo Lifnei Rosh Hashanah, Melea Perot, Shiloh Yomarlo, Anachlo Efanai, Kedere Hashenach Telefanecha. Fala Beleza, eu poderia pensar que o vendedor tem um argumento. Ele poderia ter falado, olha, eu te vendi o campo cheio de trigo. Você colheu sem ter trabalhado. Agora, quando você vai me devolver o campo, quando eu vou resgatar de você o campo, me devolva o campo como você recebeu, cheio de trigo. Fala, Belezer, o vendedor não tem esse direito, não tem como exigir isso. Talmud Omar do Pasuk, Mishpat Shnei Tevot, Im Korlach. Pe'amim Shat Adam Mocher, Shalosh Tevot Beshnei Shanim. O Pasuk fala, anos de colheita, Shnei Tevot. Então, de forma genérica, fala, Belezer, pode ser que o comprador, em 2 anos de compra, colheu 3 colheitas também, Shnei Tevot. Anos de colheita no genérico. Então, numa situação dessa, se vê que para o comprador colher 3 vezes, ele tem que colher quando ele comprou. No primeiro ano ele vai colher a segunda colheita e no segundo ano a terceira colheita. Ou seja, ele não tem que devolver o campo para o vendedor sem colher a última colheita. Ele não tem a obrigação de devolver o campo para o vendedor com o campo cheio de safra. Ele pode colher também. Mas tem que falar outra Mishnah. Mechará la rishon bemané, o mechará rishon la sheni bematai. O vendedor tem um campo, ele vendeu para o primeiro comprador, ele cobrou 100. O primeiro comprador vendeu o campo para um segundo comprador e cobrou 200, por exemplo. Esse é o primeiro caso da Mishnah. O primeiro comprador comprou do dono original por 100 e vendeu para o segundo comprador por 200. Agora, depois de 2 anos, vem o vendedor querendo resgatar o campo dele. E tem que pagar. Então, fala a Mishnah, Eno mechashev elayim arishon, sheneemar lei esher macharlo. Fala a Mishnah, o vendedor vai dar 100 para o primeiro comprador. Ele recebeu do primeiro comprador 100 e ele tem que devolver agora 100. O primeiro comprador vendeu para o segundo por 200. Então o campo vai voltar para o dono original. O dono original vai pagar para o primeiro comprador 100. Esse primeiro comprador vai devolver os 200 para o segundo comprador. Continua a Mishnah. Mechará lishon bematayim. O mechará lishon lasheni bemane. Agora o caso oposto. O vendedor vendeu para o primeiro por 200. E o primeiro vendeu para o segundo por 100. Agora, depois de 2 anos, o vendedor quer resgatar o campo dele. Nesse caso, a lei é diferente. O vendedor vai pagar 100 para o segundo comprador. O segundo comprador pagou 100, vai receber 100 do vendedor original e vai dar o campo para ele. Então, o primeiro comprador pagou para o vendedor 200. Quando ele vendeu para o segundo comprador por 100, ele perdeu 100. Pagou 200 primeiro e vendeu por 100. Agora, o valor do campo nesse momento é 100, como o segundo comprador pagou. Então o vendedor vai ter que pagar 100 para ele. Shneimar vechishav את שניהם קרוב והשיב את העודף לאיש, לאיש אשר בתוכו. Diz que o pastor fala a Ish, está sobrando, e falar para essa pessoa que está agora no campo. Então, o ponto aqui é que o dono original vai ter que pagar sempre o valor menor. Se ele vendeu por 100 para o primeiro, quando ele vai resgatar, ele devolve 100 para o primeiro. Se o segundo comprador pagou 100 para o primeiro comprador, o vendedor vai ter que pagar 100 para o segundo comprador. Sempre vamos facilitar o resgate para o dono original do campo. Não encorbe a Hock. Veigar bekarov, berá veigar beafá. Para Mishnah, quando o vendedor vai resgatar o campo dele, ele não tem dinheiro, ele não pode vender um campo para conseguir dinheiro para resgatar esse campo que ele vendeu. Mesmo se ele vai vender um campo longe para resgatar um campo próximo a ele, é proibido. Ele não pode nem vender um campo ruim para resgatar o campo bom que ele vendeu. Vamos à fonte na Gemara. Veloi gal a chatzaim. Ele não pode pegar emprestado dinheiro para resgatar esse campo. E isso que ele vai resgatar, ele tem que resgatar o campo inteiro. Não pode resgatar a parte e depois outra parte. Vamos ver a fonte de tudo isso na sequência. O Begdesh mutar bekulan zehor beidot mi Begdesh. Se a pessoa santificou o campo para o Betamidash, ele vem resgatar. Tudo isso é permitido. Ele pode vender um campo para conseguir dinheiro para resgatar do Betamigdash. Ele pode pegar emprestado dinheiro para resgatar. Ele pode resgatar parte do campo agora e depois a outra parte. Então essa é uma lei mais grave no caso de duas pessoas do que entre a pessoa e o Betamigdash. Se o vendedor vendeu para um comprador, o campo ele não pode, digamos, emprestar dinheiro para resgatar. Mas no caso do Betamigdash isso é permitido. Fala na Tanu Rabanan de Sebrait. Mechará Lishon Bimane, o Mechará Lishon Hashani Bimatai. Vamos revisar o que a gente viu na Mishnah e vamos ver as fontes melhor. O vendedor vendeu o campo para o primeiro comprador por 100 e o primeiro comprador vendeu para um segundo comprador por 200. Então, Minan Shena Mechashev Elaim Arishon. Onde você vê que o vendedor vai pagar 100 para o primeiro comprador? Então, o Domar Leija Shermacharlo, ele vai ter que lidar com aquele que ele vendeu. Então ele vendeu para o primeiro comprador, ele vai ter que lidar com ele nesse caso, que o valor é 100, depois 200. Mechará Lishon Bematayim, o Mechará Lishon Lishoni Bemané, Minayim Sheir Mechashvim Elayim Hasheni. Já no caso oposto, o vendedor vendeu para o primeiro por 200 e o primeiro vendeu para o segundo por 100. Nesse caso, o vendedor vai ter que lidar com o segundo comprador dar 100 para ele. Então você vê isso. Estamos numa laís, laís Sheir Betuchô de Vereb. Isso que o pastor fala, laís, sobrando para a pessoa, deu dizer que nesse caso ele vai ter que lidar com aquele que está morando no campo agora, o segundo que pagou 100. O ponto é que o vendedor vai ter que pagar sempre o valor menor. Se o valor menor é entre ele e o primeiro comprador, isso que ele vai ter que dar. Se o valor menor é entre o primeiro comprador e o segundo, o vendedor vai dar para o segundo o valor menor, esse valor. Assim fala Rebbe. Rebbe Dostai Ben Yehuda, Omer, fala Rebbe Dostai Ben Yehuda, מחרה לו במנה והשביחה ועמדה מעתיים. Fala Rabbi Dostai Ben Yehuda, o vendedor vendeu o campo que vale 100 naquele momento, e depois da venda para o comprador, o campo subiu no valor e agora vale 200. Minayin sheino mechashev ela bemané. Da onde você vê que o resgate é quanto foi pago pelo campo originalmente, então o que foi pago foi 100. Da onde você vê que o resgate é conforme esse 100. Shemar veishiv et haodef, haodef shebeyado. Falou o pastor que ele vai ter que dar o conforme o odef, ou seja, conforme o que ele recebeu na venda. Então ele recebeu do primeiro, digamos, 100, isso que ele vai ter que devolver. Mechará lo bematay veichsifa veamdar mané. O que acontece no caso oposto? O vendedor vendeu o campo por 200 para o comprador e depois o campo caiu em valor, agora vale 100. Minayin sheir mechashvim ela bemané. Da onde você vê que o vendedor vai ter que dar 100? Shinemar veishiv et haodef, haodef shebekarka. Nesse caso, vamos levar em conta o valor atual da terra, haodef shebekarka. Então, vamos entender melhor, mas pergunta mais bem aí. Rebbe e Rebbe Dostai Ben Yehuda praticamente falaram a mesma coisa. Quando tem um vendedor que vendeu temos alguns valores, como o valor original do campo e o valor atual do campo, ou o valor da primeira venda e o valor da segunda venda, todos concordam que a gente segue sempre o valor menor. A gente facilita a lei do resgate do dono original. Então, qual é a diferença entre Rebbe e Rebbe do Saiba e Yehudá? Qual é o caso que eles estão discutindo? Ele explica de Aikar, Bezar, de Aikar. Num caso, o seguinte. O vendedor vendeu um campo que vale 200. O primeiro comprador recebeu o campo. E o campo caiu em valor, agora vale 100. Depois, o primeiro comprador vendeu para o segundo. E na posse do segundo comprador, o campo valorizou para 200 outra vez. Então, o dono original vendeu por 200. Na posse do primeiro comprador, o campo caiu para 100. Na posse do segundo comprador, o campo subiu para 200. Quanto é que o vendedor vai ter que dar para resgatar o campo dele? Então, vá Rebbe e dá 100. Ele dá o valor. Rebbe diz, no Passuco, ou ele vai ter que lidar com o primeiro comprador ou com o segundo. Quando o primeiro comprador vendeu para o segundo pagou 100. Então, o vendedor vai ter que pagar o valor menor para o resgate, vai dar 100. Já Rebbe do Saiba vai dizer que não. Aqui nesse caso, Aldef Shebe Yadô é 200, que ele recebeu do primeiro comprador 200. Aldef Shebe Karka, que é o valor atual, também é 200. Então, nesse caso, o vendedor vai ter que dar 200. Pergunta-me, mais delecula, de malecumbra. O pastor não fala claramente essas leis. Ou seja, o pastor diz, às vezes o vendedor vai ter que dar para o primeiro comprador, às vezes para o segundo. Pode ser que a gente sempre dificulta a lei do resgate. De onde se vê que a gente sempre facilita a lei? Como o Rebbe disse. E ele também Rebbe do Saiba Yehudá. Talvez o que a Torá vai dizer que o vendedor vai ter que dar o valor maior sempre, não o valor menor. Não faz sentido dizer isso. Porque existe uma sucessão, uma desgraça vai entre o caso do resgate do campo e o caso do resgate de um escravo judeu, um Eved Ivri. E lá no caso do escravo judeu, que vamos pagar o resgate, vamos facilitar a lei do resgate, para libertar o escravo. Então aqui também no caso do resgate do campo, vamos facilitar a lei do resgate. Vamos entender melhor agora essa lei do Eved Ivri. Agora traz a braita no caso do escravo. Digamos que o escravo judeu foi vendido por 100 e depois da venda o valor do escravo subiu para 200. Da onde você vê que quando alguém vai pagar o resgate desse escravo, ele vai ter que pagar conforme o valor menor, o 100, que era o valor inicial do escravo. Então a gente sabe que escravo judeu trabalha por 6 anos. Então digamos que passaram metade do tempo da escravidão. Então o que foi pago originalmente foi 100. O escravo já trabalhou metade do tempo. Então o valor do resgate é 50. O escravo foi vendido por 100 e agora vale 200. Mas fala Breit, a gente segue o valor menor, o valor original na hora da venda. Se o escravo trabalhou 3 anos, então o valor a ser pago para o resgate é 50, que é metade de 100. A gente não dá bola para os 200 de agora que ele vale. Shinemar, Mekeser, Mikraton. Seguimos o valor da venda. Nimkarma Matai, Versiva, Madamane. O que acontece se o oposto foi feito? O escravo foi vendido por 200 e ele se desvalorizou e agora vale 100. Então você vê que o resgate é conforme os 100 atuais. Shneimar Kfishanav, outro pastor disse, levamos em conta o valor atual. Kfishanav é uma referência agora, ao momento atual. Então, nesse caso que o escravo foi vendido por 200 e agora ele se desvalorizou e vale 100, o pagamento do resgate é conforme o valor menor, o valor atual, 100. Vamos entender melhor por que a gente interpreta assim o pasuk. Até agora a gente sabe que se o escravo judeu foi vendido para um goi, vamos facilitar a lei do resgate dele. Isso a gente já sabe desse psukim. Da onde você vê que também Se o comprador, o dono do escravo judeu é um judeu, vamos facilitar também a lei do resgate do escravo. Estamos no mar, sahir, sahir, gzera shavá. Temos uma gzera shavá entre o caso que o judeu foi vendido para um goi como escravo e a situação que o escravo foi vendido para um judeu. Tem a mesma lei que a gente vai facilitar nos dois casos. Vamos entender por que a gente interpreta assim os psukim, facilitando. Amarabai, viramos a página, falabai. Ele que é Berazai e Bechuké Tveria. Berazai, quando ele ia na feira de Tveria, o público vinha perguntar para ele perguntas de Torá. Falabai que ele está na mesma situação do que Benazai. Também acontece com Abai, é isso. Amarabai, o Raul Mirabonan, Abai. Um moçado então perguntou para Abai. E quando me deixei no Lecula, de que me deixei no Lecumbra? Nimai de Lecula, ima Lecumbra. No caso do escravo judeu, um pastor fala que esses mignatô, levamos em conta o valor da venda do escravo. Outro pastor diz que fichanav, que é uma referência ao momento atual do escravo. A gente interpretou para facilitar o resgate. Sempre o valor menor. Perguntou esse sábio, talvez ao contrário, talvez é sempre o valor maior. Fala, bailou, saca data, não faz sentido falar assim. Mideaki erachmana gabei. Porque a Torá facilita a situação do Eben Divri, do escravo judeu. De Tana fala Braita. Kitov lo imach. Imach bemachal, imach bemishté. O pastor diz que o dono tem que tratar o escravo bem. Com comida, com bebida, etc. Shelote o herpat nekiav o herpat kive. O dono não pode comer um pão bom e dar para o escravo judeu um pão ruim. Até chutei yain yashar ou chutei yain hadash. Você não pode beber um vinho bom, um vinho velho, e vai dar para o escravo um vinho fresco. Até achar gabem mochim, ou achar gabem carca. Você não pode dormir na sua cama confortável e o escravo judeu no chão. Mikanamrua koneve devri, que kone adonatzmo. Daqui falaram os sábios, a pessoa que compra um escravo judeu é como se ele comprou um dono. É como se ele fosse escravo do escravo. Então, por isso eu falo, mas a gente vê que a Torá facilita a situação do escravo judeu. Então faz sentido dizer que a Torá facilita também a lei do resgate dele, que na hora do resgate sempre a gente leva em conta o valor menor. Se o valor menor é o que foi pago para comprar o escravo, esse é o valor que a gente vai levar em conta. Se o valor menor é o valor atual, esse é o valor que a gente vai levar em conta. Aderaba, pergunto, sabe, talvez o contrário. Nachmir alei mid Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina, talvez a gente tenha que dificultar o resgate dele, como Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina disse. Dama Rabbi Yosef ben Rabbi Chanina. Falou o sábio. Boure kama kasha afka shel shvit. Afka shel shvit é a proibição de comercializar frutas do shvit. Então sabe que o sétimo ano na terra de Israel tem várias leis. Uma das leis é que a gente não pode comercializar frutas que nasceram no shvit. Fala do Sibra Bihana, olha só quão grave é esse pecado. Adam no Sever o teme pirot Shvit, lesov mocherim et artelav. Se a pessoa comercializa, no final ele vai ter que vender os objetos dele, que ele vai estar numa situação financeira difícil, e vai ter que vender. Shemar Beshnat eu ver as outras, chuva e gira rusato. Rtiv, ritim kirum karlamitecha, ou kalom miadamitecha, davaraniknem miadleyan. O pastor fala a lei do Yover, que é como a lei do Shvit, e depois diz, o Kanomi Adamitech, uma venda de bens, para dar uma dessa dica, que se a pessoa comercializa as frutas do Shvit, ele vai perder dinheiro, e vai ter que vender os objetos dele. Loirgish, Losov Mocheret Sadotav, se não se sensibilizou com isso, e continuou com o pecado, ele vai ter que vender os campos dele. Shinimar da sequência, Bechiamu Havich, Omachamea Kuzatom, se a pessoa não deu bola, ele vai ter que vender a casa dele no final. Como fala a sequência. Então, agora interrompe. Por que essa mudança de linguagem? Quando ele vendeu uma vez frutas do Shvit, ele vai ser castigado. Aí a Beta fala, se ele não se sensibilizou, ele vai ser castigado mais. Isso num primeiro momento. O segundo momento é Lobato Leador. Ele não deu bola. Por que essa mudança de linguagem? Então, que dravuna da maravuna, como falou Ravuna. Que manchavara da maverá, mexanaba o tralo. O tralo sagadata, eloima nascido loqueter. Disse Ravuna, se a pessoa peca uma vez, ele ainda sabe que isso é proibido para ele. Ele sabe que ele fez algo de errado. se a pessoa peca outra vez, na cabeça dele, ele acha que isso é permitido. Então a percepção da pessoa muda quando ele peca duas vezes. Para ele acha que isso já é permitido. Então, se a pessoa vendeu frutas uma vez, ele foi castigado, ele sabe que é proibido, mas ele não se sensibilizou em parar. Se ele pegou outra vez, é lobatalhador. Ele não dá bola. Ele já acha que isso é permitido e ele continua sendo castigado. Por isso essa mudança de linguagem. Pulamos a linha pulando o parênteses. Lobatalhador atchemocher et bito. Se a pessoa continua vendendo, depois de perder a casa, ele vai ter que vender a filha dele como escrava, filha menor de idade. Esse trecho que a gente está se tratando aqui, não menciona isso da venda da filha. Isso foi deduzido. Porque na sequência a Torá menciona um empréstimo em troca de juros. Ou seja, que o judeu vai ter que pegar empréstimo de um goi e o goi vai cobrar juros. Então, fala aqui a Rabi Yossi Berbichen, antes da pessoa pegar empréstimo em troca de juros, a pessoa já está disposta a vender a filha como escrava. Pelo menos naquela época, a pessoa preferiria vender a filha como escrava do que pegar emprestado em troca de juros. Porque se a pessoa vende a filha como escrava, quanto mais ela trabalha, mais barato é o resgate dela. Então, menos falta para terminar a escravidão, então é mais barato o resgate. No caso do empréstimo em juros, quanto mais tempo passa, mais a dívida aumenta. Então, antes disso, que a pessoa está disposta a pegar emprestado em juros, ele vai vender a filha como escrava. Se a pessoa não deu bola ainda, ele vai ter que ser vendido como escravo. Às vezes a pessoa não é vendida para um judeu, às vezes para um convertido. Às vezes não para um convertido normal, às vezes para um ger toshav, um goi, que recebeu sobre si o monoteísmo. Chamada ger toshav, mishpachat ger zeobet kuchavim. Às vezes o sujeito vai ser vendido para um goi. Keshu meleke mishpachat ger zenim kar venasam misharet lavod kuchavim atzma. E às vezes a pessoa nem merece isso, e ele é vendido para um templo de idolatria, para ele servir lá como ajudante. Então o ponto de tudo isso é, você vê que a pessoa que pecou, ele é vendido como escravo, como a gente acabou de falar. Então talvez a Torá dificulta o resgate dele. Antes a gente falou, tem um pastor que diz que é ser mignató, outro pastor que fez xanav, e o sábio facilitou a lei do resgate. Perguntaram para Abai, talvez a gente tenha que dificultar a lei. Talvez sempre temos que ter consideração com o valor maior, ou o valor da venda, se é o maior, ou o valor atual, se é o maior. Maleadekra. Fala bem que a sequência não parece assim. Detana de Beira Bishmael, fala bem de Bishmael. Hui be'alachu manchar atzmo le'avodah kuchavim, li'itche'eve nachar anofel. Fala bem de Bishmael. Nesse caso a pessoa pecou e foi vendido para um templo idólatra como ajudante, como escravo lá. Será que a gente tem que deixar ele lá? Como alguém que caiu no buraco, a gente tem que jogar uma pedra em cima? Talmud Torá falou, pastor, que não. Então temos que ler aqui, Geulat Yelon, Echad Mechav Yigaleinu. O pastor diz, um dos irmãos dele tem que resgatar ele. Então a Torá teve piedade, falou que o resgate deve ser feito, a Torá facilita o resgate. Isso que falou Abai. Uma vez que a Torá diz, não deixe ele lá, resgate ele. Você vê que a Torá está facilitando a lei do resgate. Então, se a gente tem duas opções, vou explicar que essa é a minha que fecha, não. Dificultando o resgate ou facilitando, falar, vai, vamos facilitar. Contaíma geulat yelon de lolitama beovde kochavim. Uleolam leolam pidion nachmir. Pergunta: tudo bem num caso que ele foi vendido para Goim? Então, a Torá diz: resgate ele, para que ele não se assimile lá, para que ele não aprenda com os costumes dos Goim. Resgate ele. Mas no caso de antes, o escravo judeu foi vendido para um judeu. Então talvez naquele caso não tem tanta urgência de resgatar ele. Então volta a pergunta. de onde se aprende que a Torá quer facilitar o resgate do escravo judeu que foi vendido para um judeu. Amar Abnei Hambariza fala o sábio. K'tiv im od rabot bashanim, uk'tiv im meat nishar bashanim. Com relação ao escravo, a Torá fala, se tem muitos nos anos ou poucos nos anos. Mechir shanim erubot veshanim moatot, pergunta Abnei Hambariza, tem anos que são maiores do que outros anos? Que significa isso? Rabot bashanim, meat bashanim. Ela então fala, Abnei Hambariza, nitrabakas po mikesev mignato. Esse pasuk, imod rabot bashanim, fala na sequência, kesev mignato. Fala, Abnei Hambariza, esse bashanim, se o valor do escravo aumentou com os anos, então ele valia, digamos, 100 na hora da venda, e agora ele vale 200, kesev mignato, levamos em conta o valor inicial, o valor menor. Nitmaet kaspok fishanav. Se o contrário aconteceu, digamos, ele foi vendido por 200, ele se desvalorizou e agora vale 100, fishanav, levamos em conta o valor atual, o valor menor. Pergunta, veim aleha davatarti o faixa arbae, leitiv lei arba, mikesev mignato. Pergunta, talvez o pastor deve falar outra coisa. Talvez o pastor deve falar, im od rabot bashanim. O escravo judeu trabalha 6 anos. Então, digamos que ele trabalhou 2 anos, então faltam 4. Então, rabot, od rabot bashanim, faltam mais anos do que passaram. Aí, que esse mignato a gente leva em conta o valor da venda. Mas, se faltam menos anos, digamos que ele trabalhou 4 anos e faltam só 2, aí, fichará, vamos levar em conta o valor atual do escravo para o resgate dele. Talvez é isso. Se passaram 2 anos e faltam 4 anos, então faltam mais anos do que passaram, e daí para resgatar o escravo, temos que levar em conta o valor da hora da venda, valor inicial. Mas se faltam 2 anos, já passaram 4, aí para o resgate desse escravo vamos levar em conta o valor atual. Talvez isso que a Torá veio falar. Fala o sabiguinho. Em que nirtov im od rabot shanim? Mai bashanim? Se isso que a Torá tivesse dito, não ia ter dito bashanim. Teria dito im od rabot shanim. Tem maioria dos anos que falta, ou minoria dos anos que falta. Mai bashanim? Por que a Torá fala nos anos? Nitrabak kaspo bashanim, mikesev mignato, nitvaet kaspo bashanim, kfishanam. Então fala Abnei Hambariza, se o valor aumentou nos anos, levamos em conta o valor inicial, o valor menor. Se o valor do escravo diminuiu com os anos, agora levamos em conta o valor atual, kfishanav. Amar Rav Yosef, darshino Rav Nachman, lanekrek sinai. Fala Rav Yosef, Rav Nachman Hambariza que explicou esses psukim como se Moshe Rabbeinu tivesse recebido isso de Hashem. Ou seja, você tem certeza que é essa a explicação. Loim Kor Berachok. A Mishnah fala que se a pessoa vendeu um campo e passaram 2 anos, ele quer resgatar. Ele não tem dinheiro. Ele não pode vender um outro campo para resgatar esse. Ele não pode pegar emprestado dinheiro. Ele não pode resgatar parte desse campo para resgatar depois o resto. Ele tem que resgatar tudo de uma vez. Minan Emili Kuiz, qual é a fonte disso? Eu também vou falar para ele. Veisiga Yadon, Yadatzmon, Sheroin Veveiga. O pastor diz que ele conseguiu dinheiro. Então aí ele pode resgatar. Não se ele pegou emprestado o dinheiro. Se ele pegou emprestado o dinheiro, ele está endividado. Não, ele não conseguiu dinheiro. O Matzah Prat Lematsui. E a Torá diz o Matzah, ele conseguiu agora resgatar. Ele conseguiu o dinheiro dele para resgatar agora, ele pode resgatar. Não que Matsui, ou seja, que ele vendeu um campo que ele já tinha antes. Ele não pode nem vender um campo distante para resgatar o campo próximo, não pode também vender um campo ruim para resgatar um campo bom. É proibido, ele tem que resgatar com o dinheiro que ele conseguiu. Que deu o Gilator. Esse Kedei Gelato é o resgate do campo como todo. Ele só pode resgatar o campo inteiro. Ele não pode resgatar a parte agora e depois o resto. O resgate aqui, como a gente falou, é o resgate que o vendedor vai receber o campo de volta do comprador, vai devolver o dinheiro para ele e receber o campo de volta. Então, pergunta, levima de matzah, hashta mashma. O que você vai falar? Matzah, que ele conseguiu dinheiro que ele não tinha, ele conseguiu agora? É como algo novo? O Urmino pergunta contra isso. O matzah, pratlimam tzietzmo? Temos uma braita sobre Rotzeach Bishgaga. O caso clássico que a Torá menciona, tem um lenhador na floresta e está com um machado. A lâmina do machado voou e atingiu uma vítima e ele morreu. O lenhador, ele tem que ser exilado para a cidade de refúgio, Ir Miklat. Ele matou sem querer, ele tem galut, ele é exilado. Então, o pastor diz o matzá, a lâmina encontrou a vítima. Prat lemam tzietzmo. Isso é só se a vítima já estava lá quando a lâmina voou. Aí o lenhador é exilado. Mas se a lâmina voou e depois a vítima apareceu, o lenhador não é exilado, porque ele é mamtziatzmo agora. Essa vítima apareceu depois que a lâmina já começou a voar. Mikana marabeliezer, que daqui falou rabeliezer, imishiatza ebimitrachatedu, tzialai trushu, vekibla patur. Se a pessoa joga uma pedra e a vítima tira a cabeça e ele morre, o que jogou a pedra não é exilado, porque ele jogou a pedra primeiro e depois a vítima apareceu. Mas se a vítima já estava lá, aí ele jogou a pedra, sem que ele matou, ele é exilado. Isso é mais grave. Então, o que é uma matzá? Esse matzá é que a vítima já estava lá. É algo que já estava antes. Então, porque no caso do campo, a gente fala que matzá é que ele conseguiu dinheiro depois. Porque a gente diz que se ele vendeu um campo que ele já tinha antes para resgatar, ele não pode resgatar. Por quê? Porque se diz que matzá é algo novo. No caso do lenhador, matzá é algo que já estava antes, que a vítima já estava antes. Amarava, achamenana de kra, vachamenana de kra. Farava depende do contexto. Achadume de sigayadô. Mas sigayadô de ashta, af matzaname de ashta. No caso do resgate, a Torá fala, ele conseguiu dinheiro, o matzá que tem que ir ele conseguiu para resgatar. Então você vê que é algo novo, que ele conseguiu agora dinheiro. Não queria vender um campo que ele já tinha antes. No caso do lenhador, o contexto lá é de coisas que já estavam lá antes. A floresta já estava antes. Então a vítima também. Só que a vítima já estava lá e foi atingido. No caso que a lâmina voou, aí a vítima apareceu, o lenhador não tem galuto, ele não é exilado. O Berdesh Vehule, a Mishnah disse que essas proibições do resgate do campo entre uma pessoa e outra não existem entre a pessoa e o Beit HaMikdash. A pessoa que santificou o campo para o Beit HaMikdash pode vender um campo para resgatar esse, pode pegar emprestado dinheiro para resgatar e pode resgatar uma parte do campo agora e depois outra parte. Minare Mili, qual é a fonte disso, dessa diferença? Então, não é uma vela breta. Vim Gaol e Gal. A Torá enfatiza resgate, resgate. Por que essa ênfase? Meramente Shirové, Vegoel, Vegoel e Hatzaim. A Torá veio dizer, você pode pegar emprestado dinheiro para resgatar, você pode resgatar parte agora e depois outra parte. Amara Bishima mata. Fala Bishima, por que essa diferença? Por que a Torá facilita mais no caso do Ekdesh do que no caso entre uma pessoa e outra? Fala Bishimon, lefi shematzino bemochel sadeh achuza, sheyafeh kocho, shemegi ayovel, molei galah, chozeret la be'alim ayovel. Fala Bishimon, se a pessoa vende um campo e chega o yovel, o campo volta para o vendedor automaticamente. Já vimos que o campo volta para o dono original no yovel. Então, além do yovel, entre uma pessoa e outra, facilita para o vendedor. Então, por isso, para equilibrar, uma vez que a lei do Yovel favorece tanto o vendedor, então a Torá dificulta mais a lei do resgate. E diz que se ele vai resgatar, ele tem que resgatar com o dinheiro que ele tem. Não vender um campo para resgatar, ou pegar emprestado dinheiro, ou resgatar parte agora e depois a outra parte. Uma vez que a lei do Yovel facilita tanto para o vendedor, que o campo volta automaticamente para ele, a Torá limita além do resgate, que pelo menos o campo fique com o comprador, por isso a Torá limita o poder de resgate do vendedor. No caso do Betamidash é o oposto. A pessoa santificou um campo e não resgatou. Chegou e ouveu, o campo passa para os Kohanim. Vimos várias vezes isso. Então, além do Yovel, dificulta para a pessoa, para o dono original do campo. Então, a Torá facilita o resgate. Facilita para que ele possa resgatar e evitar que o campo chegue para os Kohanim. Então, a Torá facilita e diz, ele pode vender um campo para resgatar esse campo. Ele pode pegar emprestado para resgatar, ou resgatar parte agora e depois o resto. Assim diz Rabbi Shimon, Tan echada love vegoel, vegoel echatzaim. Betaneidach eno love vegoel, veeno goel echatzaim. Temos uma contradição. As duas bretas se tratam de Ekdesh. Uma breta diz que ele pode pegar emprestado dinheiro para resgatar. Outra breta diz que não. Uma breta diz que ele pode resgatar parte agora e depois o resto. E outra breta diz que não. Então, uma contradição. Uma loucaixa. Não tem contradição. Harabanan ve Rabbi Shimon. A preta diz que ele pode, digamos, pegar emprestado dinheiro para resgatar do Betamidash, vai como Rabbi Shimon, como a gente acabou de ver. A outra preta vai como Rahamim. Rahamim interpretam diferente o assunto. Rahamim dizem, no caso entre uma pessoa e outra, já vimos que o vendedor, para resgatar, tem que ter dinheiro à vista. Ele não pode pegar emprestado dinheiro para resgatar, ou vender um cão para resgatar. Então, tudo dificulta a lei no caso entre uma pessoa e outra. Dificulta o resgate do vendedor. Então, fala Rahamim. No caso entre uma pessoa e outra, chega o Yovel, o campo volta para o vendedor. Então a Torá facilita a lei do Yovel, favorece o vendedor. Mesmo assim, a Torá dificulta o resgate do vendedor. Então, muito mais no caso do Ekdesh. No caso do Ekdesh, ele santificou e o campo não foi resgatado por ele. Chegou o Yovel, o campo vai para os Kohanim. No caso do Ekdesh, a lei do Yovel dificulta para o vendedor. Então, muito mais, conforme o Rahamim, que o vendedor não pode pegar emprestado dinheiro para resgatar do Betamidash. Conforme o Rahamim, é o oposto. Se no caso entre uma pessoa e outra, que a lei do Yovel favorece o vendedor, porque o campo volta para ele no Yovel, mesmo assim a Torá dificulta o resgate, diz que ele não pode pegar emprestado para resgatar. Muito mais no caso do Ekdesh, que ele não pode pegar emprestado para resgatar. Porque no caso do Ekdesh, chega o Yovel, o campo vai para os Kohanim. No caso do Ekdesh, a Torá dificulta a lei do Yovel para o vendedor, então muito mais que o vendedor não vai poder pegar emprestado dinheiro para resgatar. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver o conceito de Batei Arechomá, com mais assuntos interessantes. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.